senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, vamos dar início à nossa sessão plenária e começamos pela leitura de um conjunto de expediente que tem que ser lido hoje, até porque algum dele entra hoje. Faz favor, Sr. Secretário. Muito obrigado.
Sr. Presidente, passo a anunciar. Inquérito parlamentar número 3/14, do Chega, constituição de uma comissão parlamentar de inquérito aos procedimentos de aquisição de equipamento de proteção individual no âmbito do combate ao Covid-19. Apreciação parlamentar de iniciativa do Sr. Deputado Moisés Ferreira e outros, do BE, Decreto-Lei nº 23/2020, de 22 de maio, que estabelece as regras para a celebração de contratos de parceria de gestão na área da saúde. Apreciação parlamentar nº 15, de iniciativa do Sr. Deputado Bruno Dias e outros, do PCP, Decreto-Lei nº 20C/2020, de 7 de maio, estabelece medidas excepcionais de proteção social no âmbito da pandemia da doença Covid-19, publicado no Diário da República nº 89/2020, primeiro suplemento, série I, de 2020. Projeto-Lei nº 393/14, de iniciativa da Sra. Deputada Diana Ferreira e outros, do PCP, garante um apoio extraordinário de proteção social a trabalhadores sem acesso a outros instrumentos e mecanismos de proteção social, 10ª Comissão. Projeto-Lei nº 394/14, de iniciativa da Sra. Deputada Cecília Meireles e outros, do CDS-PP, nomeação dos membros das entidades administrativas independentes, baixa à 5ª Comissão com conexão com a 4ª, 6ª e 11ª Comissão. Projeto-Lei nº 395/14, da iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros, do PAN, determina a incompatibilidade do mandato de deputado à Assembleia da República com o exercício de cargos em órgãos sociais de entidades envolvidas em competições desportivas profissionais, 14ª alteração à Lei 7/93, de 1 de março, 10ª à 14ª Comissão. Projeto-Lei nº 396/14, da iniciativa do Sr. Deputado José Luís Ferreira e outros, do PEV, reforça a transparência nos contratos de adesão, altera o Decreto-Lei nº 446/85, de 25 de outubro, baixa à 6ª Comissão. Projeto-Lei nº 397/14, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura, do Chega, pelo regresso imediato dos reclusos libertos ao abrigo da Lei nº 9/2020, regime excepcional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça no âmbito da pandemia da doença Covid-19 aos estabelecimentos prisionais onde se encontravam a cumprir pena privativa de liberdade, baixa à 1ª Comissão. Projeto de Resolução nº 467/14, de iniciativa do Sr. Deputado Nelson Peralta e outros, do BE, apoio às organizações não-governamentais de cariz ambiental no âmbito da crise Covid-19, baixa à 8ª Comissão. Projeto de Resolução nº 468/14, de iniciativa da Sra. Deputada Ana Catarina Mendonça Mendes e outros, do PS, cria uma comissão eventual de acompanhamento do processo de recuperação económica e social. Projeto de Resolução nº 470/14, de iniciativa do Sr. Deputado Ricardo Vicente e outros, do BE, recomenda a avaliação e definição de medidas de proteção ambiental, segurança pública e ordenamento do território na instalação e gestão de campos de tiro, baixa à 11ª Comissão. Projeto de Resolução nº 471/14, de iniciativa do Sr. Deputado Duarte Alves e outros, do PCP, recomenda ao Governo a reversão da alienação do novo banco, a sua transferência para a esfera pública e o apoio especializado às micro, pequenas e médias empresas, baixa à 5ª Comissão. Projeto de Resolução nº 472/14, de iniciativa da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes e outros, do PST, Plano de Ação para uma Escola Renovada, baixa à 8ª Comissão. Projeto de Resolução nº 473/14, da iniciativa da Sra. Deputada Joana Mortaga e outros, do BE, recomenda ao Governo que tome medidas de mitigação dos efeitos negativos da crise da Covid-19 no ensino profissional, baixa à 8ª Comissão. Projeto de Resolução nº 474/14, de iniciativa do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro e outros, do PS, recomenda ao Governo que promova a melhoria da qualidade do ar em Portugal, baixa à 11ª Comissão. Sr. Presidente, é tudo.
Muito obrigado, Sr. Secretário Nelson Peralta. Estamos, pois, em condições de entrar na ordem do dia, cujo primeiro ponto consiste em declarações políticas. E a ordem de intervenção dá-nos como primeiro interveniente o Partido Socialista, através do Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a resposta dos portugueses à crise sanitária que ainda atravessamos tem sido, a muitos títulos, exemplar. Famílias, trabalhadores e empresas, setor público, privado e social, poderes nacionais e locais, todos se mobilizaram para responder a uma ameaça desconhecida que não poupa ninguém, mas que, como sempre, é mais severa e violenta com os mais pobres, os doentes, os mais velhos. O esforço coletivo no combate à pandemia tem, por isso, merecido repetidos atos de reconhecimento público pelo trabalho dos mais variados agentes no seu combate. Hoje, nesta ocasião, reafirmo em nome do Partido Socialista a valia do trabalho daqueles que nunca baixaram os braços e, num quadro de grande exigência pessoal, familiar, empresarial, económica e social, foram capazes de manter o país a funcionar e, de alguma forma, atenuar os impactos de tão grande crise. Sem desrespeitar nem desvalorizar ninguém, quero hoje, em nome do Partido Socialista, expressar em especial o reconhecimento pela ação desenvolvida neste período pelas Forças Armadas Portuguesas e pelos militares, militarizados e civis, que escolheram servir Portugal nas Forças Armadas. Não constitui surpresa. Não constitui surpresa a forma como têm atuado nesta crise sanitária e mantido simultaneamente a prontidão de resposta para as missões que continuam a ser desenvolvidas no dia-a-dia em cenários de especial complexidade em Portugal e no estrangeiro, mantendo sempre a segurança das mulheres e dos homens em missão, dignificando e prestigiando as Forças Armadas e Portugal na Europa e no mundo. Um rigoroso planeamento permitiu conduzir as ações de forma coordenada e sustentada, contribuindo para a segurança sanitária e o bem-estar da população, através do apoio a um leque alargado de entidades, com uma articulação civil e militar notada em Portugal, mas também no seio da União Europeia e da NATO. Salienta-se o trabalho desenvolvido pela saúde militar, com uma referência ao empenho e capacidade de resposta do Laboratório Militar, bem como ao trabalho de reflexão e estudo relevante para a tomada de decisão desenvolvido pelo Gabinete de Conhecimento da Covid-19, criado no Estado-Maior-General das Forças Armadas. Releva-se a organização funcional estabelecida para a crise, permitindo uma monitorização permanente da situação e a proteção sanitária do pessoal, incluindo aquele que está nas Forças Nacionais destacadas, evidenciando, senhoras e senhores deputados, a capacidade de adaptação das Forças Armadas consoante as fases e as necessidades sentidas no combate à pandemia. Ao nível do apoio logístico, salientamos o repatriamento de cidadãos portugueses, o transporte de doentes, a criação de centros de acolhimento em unidades militares, o apoio ao sem-abrigo, bem como o apetrechamento dos centros de acolhimento dedicados aos cidadãos mais desfavorecidos e imigrantes. Não podemos esquecer a montagem dos hospitais de campanha e postos médicos avançados, bem como o armazenamento e a distribuição de artigos de reserva estratégica de medicamentos e equipamentos de proteção individual pelo Laboratório Militar em apoio ao Serviço Nacional de Saúde. Saliento ainda o apoio efetuado ao Ministério da Educação na reabertura de inúmeras escolas do continente e das ilhas, num trabalho de sensibilização e distribuição de equipamentos de proteção individual. Acresce ainda uma referência às ações de sensibilização e formação junto às comunidades pescatórias em apoio ao Ministério do Mar. Quando ainda não se sabia bem como lidar com as dificuldades encontradas em muitos lares do país, naquela que parece ter sido a principal fragilidade na fase inicial da pandemia, os militares foram dos primeiros a apoiar os lares de idosos nas operações de desinfecção, mas também no acolhimento e tratamento daquelas pessoas na estrutura da saúde militar. Senhor Presidente, na Comissão de Defesa Nacional, todos os partidos testemunharam ao Ministro da Defesa Nacional e aos quatro chefes militares o reconhecimento pelo alto valor da ação das Forças Armadas nesta crise. Na verdade, a gravidade dos problemas e a necessidade de uma resposta pronta contribuíram para um amplo consenso político-parlamentar na avaliação política positiva das ações das autoridades nacionais. Esperamos que o desvanecer progressivo da memória dramática da urgência sanitária não constitua só por si razão bastante para que os partidos valorizem mais as divergências políticas do que a construção de soluções para a resposta económica e social que agora se impõe. A revisão orçamental e o plano do Governo para relançar a economia constituem os primeiros testes que teremos pela frente. Da Europa chegam boas notícias e, tal como o Primeiro-Ministro já transmitiu aos partidos no início desta semana, esperamos em breve conhecer o plano de reconstrução europeia a iniciar nos princípios de 2021. Os partidos com assento parlamentar receberam já compromisso político do Primeiro-Ministro de envolver os seus contributos na elaboração do Plano de Estabilização Económica e Social. Um plano com uma dimensão institucional que agiliza a contratação pública e aprofunda a simplificação administrativa. Um plano que reforça os apoios às empresas com o prolongamento de moratórias e o alargamento de linhas de crédito. Um plano para o emprego com respostas para a fase posterior ao layoff e para a formação profissional. E também, igualmente importante, um plano que inclua respostas sociais, desde o reforço do Serviço Nacional de Saúde à extensão de alguns apoios sociais criados no atual contexto. Todo o país sabe que o Governo do Partido Socialista não dispõe de maioria neste Parlamento. Contudo, tem sido capaz nesses últimos 5 anos, sem essa maioria, de governar com os apoios parlamentares variados, mais ou menos estruturados ou pontuais. Com esses apoios, conseguimos governar o país de modo a atingir o equilíbrio orçamental num contexto de crescimento económico acima da média europeia, com criação de emprego e consolidação social. Esse equilíbrio, esse crescimento e essa coesão foram neste cenário de crise essenciais para garantir a nossa capacidade de resposta aos problemas e de atenuação aos fortes impactos económicos e sociais. Estranho seria que, num contexto de emergência social e económica, os partidos políticos com assentos parlamentares se pusessem agora à margem de qualquer solução. Essas soluções vão exigir compromissos do PS e do Governo, mas também vão exigir compromissos de cada um dos partidos sentados neste Parlamento. Não é tempo de facilitismo económico, nem de obstinações ideológicas. Todos temos consciência que o Estado precisa de recursos e que só a economia é capaz de os gerar. As receitas tenderão a diminuir e as despesas a aumentar. Para corrigir essa trajetória...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Termino já, Sr. Presidente. Fortalecendo a economia e o Estado para termos um tecido social mais forte e coeso, o equilíbrio das políticas públicas constituirá o eixo central do êxito, não deste partido ou daquele, deste governo ou do outro, mas sim de Portugal e dos portugueses.
Muito obrigado. Ora, o senhor deputado tem 1, 2, 3, 4 pedidos de esclarecimento, mas não tem tempo, o que é sempre uma coisa muito irritante, como se diz agora, mas os senhores...
Tem tempo?
Ai, tem tempo. Eu estava a ver ali o... Eu estava a ser mecanicista. Portanto, tem tempo. E, portanto, vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à senhora deputada Ana Miguel dos Santos. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A realidade veio dar razão àquilo que o PSD afirmou desde o início desta pandemia. As Forças Armadas foram e são o agente de proteção civil melhor preparado para este tipo de missões complexas, com recursos humanos e materiais mais diferenciados, uma cultura organizacional e uma disciplina única. Aliás, está perfeitamente enquadrado no tipo de missões a desempenhar pelas Forças Armadas em períodos de paz. Por isso, o trabalho das Forças Armadas no combate à pandemia Covid-19 foi essencial para controlar e garantir o retorno à tão desejada normalidade. É por isso que o modelo de proteção civil português deve adaptar-se rapidamente a estas novas ameaças e responder de forma eficiente, usar recursos eficazes sem desperdício de meios humanos e materiais, sobretudo em virtude dos tempos económicos difíceis que inevitavelmente iremos enfrentar. Um modelo que não necessita de mais coordenadores, antes sim de mais operacionais. Precisamos de mais soldados e de menos comandantes. Necessitamos de um modelo mais centrado no tipo de ameaça, desafios e riscos, em que as Forças Armadas, quando sejam chamadas